Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É muito massa esse quadrinho, né?
Cara, é muito bom, cara, porque você tá lá num filme dos Beatles. Aquela coisa nonsense que não faz o menor sentido, não tem uma lógica. É design. É design puro, porque, né, tem um design super... Deixa eu colocar aqui no quadrão. Peraí. É um design super estiloso da época. E, assim, sim, não faz muito sentido, né? Ou faz algum sentido na história, mas é pouco. Mas é o filme dos Beatles, cara. Não sei se já assistiram a Hard Day's Night. Também não tem história, é uma maluquice só.
O Yellow Submarine tem uma historinha, né? Que um cara vem pedir ajuda pra eles, porque ele leva eles lá pro
Land
of Submarines.
Isso.
Porque os Blue Minis querem acabar com a alegria e eles precisam trazer o amor de volta.
Eles acabam com a música, né?
Acabam com a
música. Isso, total.
É isso. É isso. Total. Então, assim, é uma fábula, né? Uma história quase infantil, mas é dos Beatles, então é uma loucura. E a animação do Yellow Submarine tem uma das minhas músicas favoritas dos Beatles, que é Hey Bulldog.
Sim.
Que é uma música que só tá na trilha sonora desse filme em algum lado B. Não é uma música que esteja em nenhum dos discos.
Não, tá no álbum branco.
Hey Bulldog não tá no álbum. Não tem. Não é possível.
Não?
Não, acho que não.
Não, é que... É que eu tenho aquela versão, eu tenho CD isso, cara.
Deixa eu ver aqui.
Uma versão estendida. Pode ser que esteja.
Ah, pode ser.
No meu CD eu tenho certeza que tem.
White Album, Beatles. A gente não morre com a dúvida aqui, cara. Vamos lá.
É.
Tracklist.
É, depois que fizeram a internet.
A internet.
Aqui, vamos ver. Porra, White Album é bom demais, né? Tô vendo aqui.
É bom.
Porra.
É, mas eu não sei aonde que você...
Não tem Hey Bulldog não, bicho.
Então tá, mas no meu tem, porque eu comprei essas versões que tem um monte de extras e tal, sabe?
Sim. Eu quero dizer a versão canônica, né, do disco tá. Não tem.
Canônica é legal, hein?
Olha aqui, ó, o Tony tá falando que no Spotify ele tá no branco também.
Ah, então...
Que deve ser essa mesma versão que eu tenho aqui, que tem um monte estendida. De coisa a mais.
É. Os Beatles têm 300 versões, né? Tem a versão remasterizada, desremasterizada, redesmasterizada, enfim.
É, lógico.
Materializada.
Não, é porque os caras, eles não lançavam discos, né? Eles lançavam músicas. E daí, assim, na Inglaterra é de um jeito, nos Estados Unidos é do outro, no Brasil é do outro, porque eles lançavam as músicas. E daí cada país recolhia do jeito que queria. Tanto que eu tenho uma versão aqui do Revolver que não tem Drive My Car. Que a primeira música do Revolver no meu não tem. Não tem. Porque lá nos Estados Unidos lançou 100. E daí tem umas diferenças, assim. Daí eu escutava um disco, daí aconteceu alguma... Eu escutava um disco que era duplo, que era o Revolver e os Rubber Soul, eram os dois. E daí eu troquei pra comprar duas diferentes. Não, vou ter as duas diferentes. Daí já não tinha música, me fudi. Pior que eu... Tinha doado o outro, não podia pegar de volta, que fica chato. Mas é uma loucura, os Beatles é uma loucura. E esse livro, voltando a falar, é sim. Tão legal, cara.
É muito legal. Bom. Esse aí foi um acordo internacional, assim, ele saiu no mundo inteiro ao mesmo tempo. Aliás, no Brasil ele demorou 50 pra sair,
anos.
Porque demorou pra chegar a porra do navio no Brasil. Ele foi impresso no mesmo lugar, foi uma agente que negociou com todo mundo. Então ele foi impresso no mesmo lugar, o livro tem o mesmo número de páginas em todos os lugares. A única coisa que a gente podia mudar era os balões, era o espaço dos balões, o espaço da quarta página, e incluir nosso logo na quarta página. Era super restritivo, na quarta capa, quer dizer, super restritivo o contrato e tal. E é por isso que, por exemplo, o Onomatopeia está em inglês, assim, não pôde traduzir. Eu acho que a gente conseguiu colocar asterisco para traduzir algumas coisas. Isso. A tradução é do Bruno Dorigatti, que hoje que na época já era editor da Darkside, segue trabalhando na Darkside.
Maneiro. Então, ó, ele é de 2018, que é de 50 anos do lançamento do disco.
Isso.
É comemorativo isso. E tal. Isso aqui é canônico dos Beatles. E, cara, eu gosto demais, cara. Eu gosto mesmo, assim. Eu tenho uma facilidade pra entrar nessa... Pra mim, o melhor tipo de música tá ali nos anos 70. Minhas bandas favoritas é Stones, The Who. The Who, pra mim, é melhor dessa época. É, Uriah Heep, Black Sabbath. Então, eu entro aqui. Eu entro, cara.
Eu curto muito o trabalho de ilustração, cara. É Heinz Edelman, né? Cara, muito maneiro o estilo dele. O visual é muito... E daí foi recriado agora pelo Bill Morrison, né? Que era animador da Disney, né? Que, no site da Dark Side tá aqui. Ele trabalhou em arte promocional de Cinderela, Dama Vagabundo, Bambi, Pequena Sereia. E agora fez esse álbum aí em cima.
Então, e você vê, né? É uma parada dos anos 60, 70, e tem um lance de design que você vê que é uma parada que vai pegar ali pra frente, né? Então esse cara tá um pouco ditando a regra desse tipo de ilustração comercial.
Então, não tudo isso.
É, até no bom sentido mesmo, ilustração comercial, no sentido, assim, de explicativo da palavra, né? É o que a gente vai ver nas revistas, na publicidade, nas capas de disco e tudo, tá ali. Cor, a combinação, a paleta de cores. Enfim, eu acho um livro muito legal. E também eu acho que é um livro que teve um pouco menos atenção do que merecia.
Pra mim, eu acho que é porque ele saiu do escopo. Ele saiu do escopo da Dark Side. Eu até ia te perguntar isso um dia, porque ele não tem nada a ver com o resto da Dark Side. Aquela coisa sombria, crimes, mistério, terror. Isso aqui é uma fábula maluca
bem ensolarada, né?
Dos Beatles. Ela tá fora, sim, né? Tá bem fora. Aí eles bobearam, nem a galera da Dark Side sabe usar isso, sabe como vender isso, né?
Mas é um livro que tem uma associação com a Dark Side, porque a Dark Side também tem esses materiais de música, né? Tem lá a biografia do Black Sabbath, por exemplo, né?
Verdade, eu tenho aqui.
Tem algumas coisas dessas. Foi anunciado agora recentemente que vai ser um livro de letras e poemas da Florence Welch, lançamento da Dark Side e tal, né? Tem outras coisas nesse sentido, encaminhadas também. Então, ele tá um pouco sozinho no catálogo, mas eu posso dizer para vocês que se as coisas derem certo, talvez até o final do ano ele esteja um pouco mais bem acompanhado com algumas outras coisas. É
porque livros de música tem aquela editora, tem duas, né? Belas Letras, e tem mais uma que só tá fazendo livro de biografia de artistas de música, de rock. E que tá, parece que tá funcionando. Eu esqueci o nome,
de todo Belas mundo, Letras. Né?
Estética Torta. Estética Torta.
Que tem de todo mundo, né? Tem Lee Ranaldo do Sonic Youth, tem.
George. Cara, essa Estética Torta é heavy metal, basicamente. E rock então clássico,
não
é essa,
não.
Assim.
Tem. Não é essa, não.
Eu comprei o livro deles do Iron Maiden, comprei três do Iron Maiden, um de cada disco do Iron Maiden. É, tem o do Halloween, tem do Paradise Lost, do.
Então não é. Tem uma outra fazendo desse underground, assim, de música dos anos 80, 90 pra frente, assim, sabe? Tipo Sonic Youth, alguma coisa do pós-punk também em inglês.
Essa aí é mais restrita ao metal. Tem o Steven Wilson, que é um cara, mas ele fez o Porcupine Tree, então tá próximo do metal também, mas a maior... Uhum. Queen... Ai, cara, eu tô tentando lembrar o nome dos caras. Que é, a banda portuguesa de black. De occult rock, e os caras estão fazendo, assim, sabe? Umas coisas. Tem a biografia do Dio, tem o quadrinho do Dio, tudo essa estética torta. É bem legal.
É essa que lançou o quadrinho do Slayer também?
Também. E o. Aham. Essa mesmo.
O Rogério tá falando que eles lançaram um quadrinho com arte do Scott Hamilton.
Nossa!
Não é, sabe qual é, Rogério?
Não é o do Jill? O do Jill eu sei que a capa é do Bill Sienkiewicz.
A Marvel tinha uma época isso, né? A Bruxa vai lançar o Voodoo Lounge dos Stones, né? Com,
e a Dynamite tinha também. Isso. Voodoo Lounge do McKean. Teve do Ozzy também, que foi pela do Todd McFarlane lá.
É a Holy Diver. O Rogério falou.
Holy Diver.
Ali, também gritou ali.
Isso, Holy Diver. Tipo, a música Jill, maravilhoso. Aqui mas alguém perguntou.
Manda.
Então, e a capa é do Bill Sienkiewicz. O Vanderlei perguntou se você gosta de música, Liber. Nunca
não.
Devia ter nada. Ok. Boa pergunta. Boa, boa uma resposta simples. Acabamos. Vamos para a próxima.
Tem um cello ali atrás e o cara disse que não, né?
É. Não.
Não. Ah, aqui, ó. O Moonspell, que era essa banda que eu queria lembrar. Aí o Jonathan lembrou.
Tá.
Que é bem... É legal pra caralho o Moonspell. Gosto bastante da banda também. É, que mais, Liber, que você tem por aí? A gente tá... Pô, faltam 10 minutos só, cara, pra gente acabar. Pô, fala desse aí.
Gravei vídeo já no Kitnet HQ, mas eu acho que... Não sei, Lielson, daí o Lielson que pode falar pra gente... Esse álbum aqui é muito legal, cara. Eu mesmo deixei demais de ler ele. E ele tem uma linguagem gráfica, uma grade gigante. O jeito que o cara trabalha os desenhinhos. Ele sempre repete essa grade. Só que às vezes ele emenda as imagens, faz um único painel, faz uns trabalhos de...
Ah, mesma página. Mas,
eu não sei até se eu... Esse álbum aqui agora... Eu recebi um intercambista... Essa semana aqui em casa, tá morando um gato intercambista com a gente. Porque um amigo nosso foi fazer aliás, o Eli, né? Foi fazer o doutorado na Austrália. Uhum. E não pode levar o gato para a Austrália. Eles têm leis que não permitem entrar nada lá. Aí ele teve que deixar o gato aqui. Daí nós estamos de tutores do gato. Estamos com o gato intercambista. Aí o gato... Eu tinha lido isso aqui antes do gato, mas, cara, eu tô pegando isso aqui agora, faz pensar tanto nessa história do bicho, assim, cara.
Até quando você vai ficar com o gato aí, cara?
Cara, a gente vai ficar se tudo correr certinho, segundo os planos... Olha aí, ó, Eli. Oi, Eli. Não se preocupe que ele tá bem aqui, o gatinho intercambista.
A gente mas, comeu assim... ele ontem com marinado, ficou uma delícia.
Não, cara, tá aqui, ele tá se adaptando, que pro gato é difícil, cara, que é um gato adulto. Pra gato filhote já ia ser difícil, mas pra gato adulto, assim, é um ambiente novo e gato detesta mudanças. Mas a vantagem é que gato é muito taurino também, né? Então você mantém ele bem alimentado, assim, tá tudo beleza, né, cara?
É muito taurino. Você
tá bem alimentado e tá aquecido.
Só cara, vai, ele vai ficar aí, né, até quando?
Ele vai ficar, cara, se tudo correr bem, uns 3 anos.
Olha, que bacana.
3 anos com o gatinho aqui.
Aí depois, cara, você vai devolver ele pro Eli?
Daí aí, sim, daí devolvemos.
Aí a guarda compartilhada, né?
Aí tem porra, que, não dá pra devolver, depois você pega amor pelo bichinho, cara. O cachorrinho da Ingrid vem aqui, fica 2 dias, já não quero mais que ela vá embora com o bicho?
Escama, o amor não prende, o amor não é dono.
Mas eu queria o cachorrinho aqui do mesmo jeito. Ele é meu.
Olha só.
Quem ama a liberdade não prende. Não
quem
prende,
ama liberta.
Amor é liberdade.
Liberta.
Vocês viram aquele filme Divino Amor?
Não.
Uma distopia evangélica no Brasil?
Credo, não. Ai,
putz, grila, cara.
Uau. Ai,
só de pensar já dói, cara. Onde é que tá isso?
Uau, aí? Filmaço, cara. É Gabriel Mascaro, se não me engano, diretor fino. Eu vi no cinema pré-pandemia, assim, eu acho que é um filme de 19 ou 2020. 19, com certeza. 19, talvez 18. E é isso, assim, cara. É uma... O carnaval foi substituído por uma grande rave evangélica e tal. As leis giram em torno dessa lógica, assim, mas ao mesmo tempo é um filme que ele não faz isso de forma muito alegórica, sabe? Então, assim, você não vai ver aquela coisa da pessoa simplificando o que é um pensamento de uma pessoa que tem a fé evangélica, uhum, né? Tem meandros muito interessantes ali, mas o que eu acho interessante é que são relações de poliamor. Numa distopia
dentro dos evangélicos?
Isso.
Olha.
Aham.
Como é que é o nome do filme?
Divino Amor.
Divino Amor. Olha só.
Tá na Globoplay? Talvez, Tony. Talvez esteja na Globoplay. Um tempo atrás ele estava na Netflix, mas eu acho que já cascou fora. Olha tá só vendo doido. Just Watch aqui. Boa, Júlia. Depois, espero que você curta.
Curti, já tô aqui com ele na. Só que eu não tô vendo aqui onde que está.
Eu tô fazendo essa busca pra nós.
Eu tenho um aplicativo que diz aonde o filme está. Just Watch. Na
Apple TV?
É Apple TV. Pra alugar por R$4,90 ou dá pra alugar na Google Play por R$6,90. Se alguém quiser comprar, na Apple você compra por R$15, na Google por R$25. Existe um mercado paralelo aí também possível de se obter o filme, com custos mais baixos ou sem custo. Olha só. Mas eu queria falar um pouquinho desse
livro. Vou voltar pro quadrinho antes de falar do filme da Xuxa, vai.
Cara, esse quadrinho eu acho muito legal. A tradução é da Raquel Moritz, né? A editora da Dark Side, que foi a responsável. Nossa
pipoca musical.
Inclusive, é a nossa pipoca musical. É. A Raquel, inclusive, traduziu o Lady Killer também. É um livro de um belga que não deixa de ser uma autobiografia, mas é a autobiografia do ponto de vista da relação dele com os gatos que ele tem em casa. Então, cada capítulo é um gato novo que chega na casa.
Ao final do quadrinho, ele tem 83 gatos e é preso.
Mas o que eu acho foda desse livro, que eu gostei, é que tem muito essa coisa do sentido da vida. É engraçado falar isso, porque são as vidas breves dos gatos, né? Entra e sai gato porque o anterior faleceu, né? E você não sabe o que vai acontecer com o próximo, quanto tempo que vai durar. E daí podia dizer que é o Marley e eu, só que sem aquela forçação, né, de drama, assim, que você tem que se emocionar e chorar pelo bichano. Eu acho que é uma boa contemplação da vida, cara. E a arte do cara é muito animal, velho. Essa diagramação, esse
preto literalmente animal, hein? Faz,
É literalmente animal, cara. E tem uma hora que é divertida que vira o livrinho, né? De repente aparece o livro ilustrado contando a história do gato. Ele começa a falar do livro ilustrado.
Então, né? Ele é bem pela lógica do gato, assim. Você vê o gato em primeiro plano o tempo todo e essa grade super, né? Super cortada, assim.
Pequena,
Que pequena para mostrar toda a ação do gato. Ele diagrama com muito cuidado. É legal que a minha câmera abaula a coisa. Então, assim, parece que eu estou mostrando um livro esférico para vocês.
Esse aí eu curti, cara. E é uma arte linda, né, velho?
É muito linda. Bonito.
Aqui tem ele entrando no quarto. Aí, tipo, página inteira é a visão do quarto. E daí ele encaixa em alguns painéis, então, tipo, é tudo uma cena só, né? Ele entra pelo quarto, e daí dentro dos painéis ele viaja por dentro da página, assim, né? Entra por baixo da coberta. Quem tem gato sabe essa coisa do gato entrar embaixo da coberta. É bem...
Cara, ele não é fofo, tipo, sei lá, o Bidu do Damasceno e do Garrocho fofo, né? Porque ele tem essa coisa pesada de também você perder o bicho. Mas eu acho que ele ganha aí. Mas ao mesmo tempo ele não cai no Marley e eu, que nem o Lieber falou.
Não, ele não é melodrama, cara. O lance dele não é melodrama. As pessoas sentem a morte do gato, mas não fica aquela coisa assim, não é desenhado, escrito de um jeito assim, do tipo, olha, ele fala, a pessoa que está sofrendo, mas não é aquela coisa assim do tipo, você tem que se emocionar também, chore. Nem coisa engraçada. Não é assim. E daí você acaba tendo uma outra visão da mortalidade, cara. Esse livro aqui é bom, cara. Não sei se tem mais coisa dele, cara, do autor, Léo.
Bom, mas a gente precisa desligar, pessoal, que já passamos um bocado. Galerinha que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Léo, você é de casa. Como
valeu, queridos. Muito bom.
Mas sempre um prazer recebê-lo. E foi aniversário do Léo.
É verdade.
Parabéns pro Léo. Obrigado, cara. Valeu demais.
Então, valeu, tá, gente. Agradeço aí todo mundo que participou também e agradeço aos dois KitNetters. Obrigado.
Isso aí. Tchau, galera.
Você ouviu KitNet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.